Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Enquanto nós temos acesso à informação sobre os mais variados assuntos a qualquer hora e em qualquer lugar, também estamos cada vez mais sujeitos à indústria da desinformação. Por isso dizemos que, além da pandemia do novo coronavírus, nós também vivemos a pandemia da desinformação ou desinfodemia. As notícias falsas se misturam na avalanche das notícias relacionadas à Covid-19. E o pior, a desinformação pode custar vidas. Por isso, devemos ter muito cuidado com o que recebemos e passamos para frente. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, e estarei com vocês nessa série especial do Saúde é o Tema, sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que, além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição número 19 do Saúde é o Tema, especial coronavírus, sobre desinformação e pandemia, vamos conversar com a professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, pesquisadora do projeto Coronavírus em Xeque, coordenadora de publicidade e nossa coordenadora das redes sociais da Rádio Paulo Freire, Cecília Almeida. Olá, Cecília, seja bem-vinda.
Olá, boa tarde, Paula. Boa tarde, ouvintes.
Convidamos também para a nossa conversa de hoje o doutor em comunicação e pesquisador do Coronavírus em Xeque, Ivo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, Ivo. Boa tarde.
Boa tarde, Paula. Boa tarde, Cecília. Boa tarde a todo mundo que está aí escutando a gente.
Cecília, eu gostaria de começar com que você apresentasse o projeto de pesquisa Coronavírus em Xeque para os ouvintes que ainda não conhecem o projeto.
O Coronavírus em Xeque foi uma iniciativa que surgiu logo depois que as recomendações de distanciamento social começaram e quando as atividades acadêmicas de ensino foram suspensas na universidade, né? Então, surgiu como uma proposta do programa de pós-graduação em comunicação, em articulação com o Observatório de Mídia da UFPE, com a Rádio Paulo Freire, para que a gente pudesse gerar conteúdos informativos e curtos para a rádio, né, com o objetivo de alertar as pessoas e orientar as pessoas em relação a esse fenômeno da desinformação, né?
É o conceito que vocês usam na pesquisa para explicar esse fenômeno da desinformação.
Então, a própria OMS, quando começou todo esse processo da Covid-19 ser declarada como uma pandemia, ela também já alertou para o que ela chamava ali de infodemia, né? Ou seja, a ideia de uma epidemia de informações, a gente tem uma velocidade muito grande com que essas informações se proliferam, principalmente por causa das plataformas de redes sociais, né? Todo mundo hoje em dia tem acesso na ponta do dedo ao WhatsApp, ao Facebook, acesso a sites de notícia, Google, dentre outros. E aí, quando a gente passou a cada vez mais observar que existia uma circulação muito alta de informações que eram falsas ou deturpadas, a gente passou a fazer uma ligação direta já, né? Quando eu falo a gente, eu falo pesquisadores de uma forma geral, também lá no programa no projeto da gente do Coronavírus em Xeque, com a ideia de que nós temos uma quantidade muito grande de informações falsas ou deturpadas, né, descontextualizadas, circulando dentro desses ambientes digitais. O que a gente tem mais ou menos como via de regra é tentar utilizar o mínimo possível o termo fake news, né, que é um termo que ficou aí conhecido, acredito, de quase todo o público durante a eleição de Trump em 2016, né? A gente está aí marcando 4 anos, temos agora uma nova eleição, e que tem aos poucos sofrido um certo desgaste, vamos dizer assim, no seu uso, por ele abarcar certas questões que acabam servindo como discurso político, né? A utilização do termo fake news foi utilizado muito como para tentar desmerecer notícias que não eram agradáveis, vamos dizer assim, para certas para certos personagens públicos. Então, eu gosto particularmente do termo desinformação, né? Quando a gente tenta trabalhar isso, mas é fato que essa terminologia ainda não é uma coisa estabelecida. Estamos falando de alguma coisa, de um fenômeno, né? Como você bem estava colocando, que é muito recente, que é contemporâneo, que a gente está convivendo com ele no dia a dia. Então, acho que a gente pode estar falando aí de desinformação, desinfodemia, infodemia. No final das contas, a gente está se referindo a essa circulação absurda de conteúdo nas redes digitais e que, infelizmente, nem tudo que está circulando ali é verdadeiro, nem tudo que está circulando ali é verificável.
De que forma essa desinfodemia, né, contribui para agravar a pandemia do novo coronavírus? De alguma forma você já adiantou aí, né, essa questão de tirar a legitimidade de organizações científicas, mas enfim, que impactos esse fenômeno causa nas nossas vidas?
A gente está vivendo um momento em que é muito importante que os discursos institucionais, o governo, as autoridades sanitárias, o Ministério da Saúde, sem ministro há um tempo, enfim. E aí, como é que isso acaba agravando, né? Junto com a circulação de notícias deliberadamente falsas, essa falta de alinhamento entre discurso acaba colocando em dúvida na cabeça do cidadão sobre o que está acontecendo de fato, né? Sobre qual é a orientação que ele deve seguir, se é para ficar em casa, se pode sair na rua, se ele deve usar máscara, se máscara faz mal a ele ou não, se o vírus existe para começo de conversa, né? Porque até isso foi colocado em questão. Se realmente é tão grave, enfim. Então, quando você tem uma situação, uma emergência de saúde pública acontecendo e essa grande quantidade de conteúdos duvidosos, para dizer o mínimo, né? Essa grande quantidade de verdades sendo colocadas para os cidadãos a todo instante, se substituindo também, né? Informação nova que surge a cada instante, isso acaba indo contra as indicações, as recomendações. Que as recomendações que a ciência já constatou que são as que funcionam, né? O distanciamento, o uso de máscaras, tentar ficar em casa a maior parte do tempo, o máximo de tempo possível. Então, de fato, não é só uma questão da comunicação, é um problema de saúde pública nesse contexto, né? A circulação de notícias falsas e de desinformação.
Ivo, por que as notícias falsas ou fake news são tão facilmente compartilhadas, né? Acho que a gente agora pode entrar um pouco mais, vamos começar agora a aprofundar, entender como é que ela é multiplicada tão facilmente, né?
Acho que, em primeiro lugar, a velocidade, né? Como a gente estava falando há pouco. Acho que a capacidade da gente publicar informações na rede com velocidade tão grande, ela sem dúvidas é o principal potencializador, catalisador de todo esse sistema, né, de desinformação. Por outro lado, a gente tem que entender que essas fakes, essas informações falsas, elas, na maioria das vezes, elas não circulam sozinhas, né? A gente até tem uso de bots, né? Ou seja, de robôs, de processos automatizados que fazem essas informações circular, mas muitas vezes as próprias pessoas são responsáveis por fazer com que essa informação seja compartilhada, né? A gente, quando recebe uma informação, isso é interessante quando a gente para analisar que todo esse processo de desinformação de fakes, como eu estava dizendo, a gente passou a dar uma atenção maior ali em 2016 com o processo eleitoral. Então, na pandemia, a gente tem aí talvez o primeiro boom, né, dessa desinformação não diretamente correlata a um processo eleitoral. E aí a gente tem as pessoas recebendo informações que elas querem que sejam verdadeiras, porque quem é que não quer que tivesse sido descoberto um remédio para a Covid, né? Quem é que não quer que uma vacina tivesse sido aprovada e que a gente tivesse certeza que ela vai funcionar? Quem é que não quer que a doença tivesse desaparecido? Então, é muito confortável para a gente querer acreditar que as informações são verdadeiras. E esse é um fenômeno que é importante a gente perceber. Para além de qualquer questão tecnológica, existe a questão humana. E também os seres humanos, eles são propensos a compartilhar informações que são positivas para aquilo que ele acredita, né? E aí, nesse momento de pandemia, tudo que é relativo a algum tipo de solução tem esse maior compartilhamento, né? Então, a gente tem aí um elemento tecnológico, mas também tem um elemento humano de querer acreditar que aquilo é verdade.
Cecília, vocês acompanharam que redes sociais mais especificamente? Foi o Twitter e o WhatsApp? O que é que você percebeu de comportamento ou de funcionamento nessas redes sociais?
Bom, Paula, eu fiquei mais próxima do Twitter e do WhatsApp. Professora Ivana, que também era coordenadora é coordenadora do nosso projeto, estava mais próxima do Facebook. E o que a gente observa de forma geral, um pouco, é que além do próprio medo das pessoas, que acaba motivando a compartilhar as informações, também existe uma grande proximidade do que surge de notícia falsa ou do conteúdo duvidoso que está sendo colocado ali, com a própria agenda pública, com as próprias descobertas da ciência. Então, se a gente observar que logo no início da pandemia, a grande dúvida era o que é o vírus, de onde veio, né? Por que da China, o que é que explica o surgimento desse vírus de repente, né? Aparentemente de repente. E daí a gente observa que lá em janeiro, quando começa a se falar da pandemia no Twitter, mesmo antes de ter algum caso registrado aqui no Brasil, as primeiras perguntas eram sobre a origem do vírus, né? A dúvida, a teoria da conspiração de que a China teria algum interesse, de que teria sido deliberadamente criada em laboratório. Isso foi muito forte no início da pandemia, embora ainda exista, ainda seja perpetuada até hoje, né? E aí a gente observa que a desinformação ela vai acompanhando o processo de descobertas e se nutrindo, se alimentando de informações, de dados verdadeiros, né? Assim, deturpando dados que são verdadeiros ou redirecionando a discussão em outro sentido. E aí a gente observa uma fortíssima politização da desinformação, que acho que é o que talvez seja mais relevante nessas redes, tanto no Twitter como no WhatsApp, né? É como a pandemia foi instrumentalizada para defender interesses políticos. Então, não se tratava, escolher um remédio ou outro não era mais uma questão de saúde, era uma escolha política. Né, tomar ou não uma forma de prevenção tinha a ver com ideologia. Sair de casa, cumprir o isolamento ou não, tinha a ver com escolha política e não com uma proteção individual e coletiva, né?
Sim, nesse sentido, a saúde foi ficando, vamos dizer, em segundo plano, quando na realidade seria uma decisão de saúde, ou seja, da área, né, da saúde, passou a ser uma decisão política, né, nessa questão da politização. Ivo, você poderia então, já partindo do que Cecília está dizendo, né, assim, olhando nesse período. De março para cá, né, a gente tem então essa batalha das narrativas, se a gente pode dizer assim, né? Então, como o que é que vai, o que é que foi acontecendo, né? Poderia acrescentar?
Isso, assim, acho que a gente pode chamar exatamente dessa forma, é uma batalha de narrativas. A gente fez aí, durante esse processo, né, tanto essa análise, esse acompanhamento das plataformas e redes sociais, mas a gente também fez um acompanhamento das agências de checagem, né, ou seja, aquelas iniciativas que têm como objetivo observar se tal informação ela é verdadeira, ela é descontextualizada, ela é falsa, dessas informações que mais circulam nas redes. E especificamente a gente observou duas grandes iniciativas brasileiras, uma agência Lupa e o outro é o Projeto Comprova. Inclusive, sugiro ambos para quem tiver a oportunidade de conhecer e acessar o site deles. E a gente, na verdade, pode observar tudo isso que a Cecília estava falando e um movimento que tem fases, vamos dizer assim, né? Desde lá do início do processo da pandemia, da defesa do distanciamento social, até hoje em dia. Mas essa disputa política que ela estava colocando é uma coisa que ela meio que parece inerente a todo o processo. Alguns assuntos ganham destaque, perdem destaque, mas a disputa política em si, para vocês terem ideia, ela sempre corresponde a pelo menos 22, 25, chegando até 30% da checagem de desinformação que essas iniciativas fazem mês a mês ao longo de toda a pandemia. Então, a gente vê aí uma ligação direta, quando a gente para analisar, entre todo o discurso político e a circulação de fake news, de desinformação dentro das redes sociais. Não à toa a gente acaba utilizando o termo indústria da desinformação, porque claramente existe todo um processo estratégico de utilização dessas fakes para conquistar, certos objetivos políticos.
Cecília, na pesquisa vocês investigaram, né, para chegar a esses resultados, investigaram as estratégias, né, da desinformação, que vocês já estão citando aqui. Que estratégias são essas? Será que vocês poderiam detalhar mais, dando exemplos? Por exemplo, teve uma fase que teve muito fortemente o negacionismo, né, que tinha a ver um pouco com essa polêmica de validar ou não, como o Ivo estava falando, o distanciamento social, enfim. Que estratégias a gente poderia ir citando para explicar para o ouvinte?
Um dos grandes objetivos das notícias, dos conteúdos falsos ou desinformativos que circularam nesse período, eram os que tentavam minimizar a importância do vírus, né? Então, uma estratégia que eu acho que a gente pode citar como sendo muito recorrente é o uso de imagens descontextualizadas do seu momento original ou dados descontextualizados. Para tentar fazer parecer que se tratava do coronavírus, quando na verdade não era isso. Então, imagens de caixões vazios, imagem de caixão com pedra, dados indicando que outras doenças matam muito mais do que o coronavírus está matando, enfim. Então, as fotos não são montagem, elas são descontextualizadas para tentar induzir a uma outra interpretação, né? São tiradas do seu contexto original e colocadas no contexto do coronavírus. A mesma coisa com os dados, né? São isolados da sua interpretação ou para querer dizer que o Brasil não tem uma incidência tão grave assim, usando, por exemplo, a estatística de mortes por milhão, óbitos por milhão de habitante, em vez do número absoluto de óbitos, né? Quando que enfim, aqui no país não dá para a gente levar esse dado tão em consideração, primeiro porque ele é de proporções continentais, né? E os óbitos por milhão também desconsideram a falta de teste que a gente tem para poder aferir, de fato, a quantidade de pessoas infectadas, né? Então, uma estratégia muito recorrente é usar esses elementos verdadeiros, né? Um dado que é verdade, uma foto que aconteceu, que foi tirada em algum momento, mas tira esses elementos do seu contexto original e gera e recontextualiza eles numa nova narrativa, que é essa narrativa de que o vírus não é tão grave assim, de que você deveria sair de casa, de que a economia vai ficar muito prejudicada, enfim, e isso vai voltando para uma outra narrativa política, né? Como uma forma de negar, exatamente como você disse, negar a importância do vírus.
Ivo, nessa questão aí que Cecília está trazendo, acredito que a OMS foi uma entidade bastante utilizada, bastante referida, né, com muita frequência. Você tem informações dos acontecimentos que envolveram, das fake news que envolveram a OMS? Eu lembro que teve uma questão dos assintomáticos, primeiro, né, que teve uma declaração que os assintomáticos contaminariam, não passariam o vírus para outras pessoas. Isso foi um problema, né? Então, como essa desinformação fomenta essa desvalorização nessas fontes seguras?
Sim, a OMS ela foi, e ainda é, na verdade, um dos principais alvos, né, dessa estratégia que Cecília estava falando, de você utilizar a própria autoridade, de certa figura ou de certa organização para minar essa autoridade no futuro, né, gerando essa contradição na cabeça das pessoas. Todo esse processo na OMS, a gente pode identificar aí, primeiro, que por se tornar, né, uma organização mundial, ela não recebe, vamos dizer, o tiroteio não vem só do Brasil, né? Então, observem, por exemplo, que Donald Trump, né, o presidente americano, também atacou muito a OMS, ameaçou cortar verbas da OMS, e aí você entra em uma disputa muito maior, que é uma disputa não só ideológica, mas uma disputa claramente econômica entre os Estados Unidos e a China, que é algo que também não vai se resolver do dia para a noite. Lembremos que estamos contra a Covid-19 em nível mundial, é claro que ela seria um dos alvos principais. Tem algumas dessas contradições, que na verdade não são contradições, né? São fakes que foram criadas para fazer com que as pessoas acreditassem que a OMS não sabia para onde estava indo, que foram muito simbólicas. Você citou uma, que realmente é a questão dos assintomáticos, né? Que foi toda uma descontextualização que existiu da fala. E nesse caso específico, foi preocupante porque a própria imprensa tradicional, ao cobrir aquilo, teve, de certa forma, um processo também. A própria imprensa não soube explicar de forma adequada o que foi que a representante da OMS quis dizer. Tivemos também, em relação à OMS, outra polêmica também envolvendo a agenda política do presidente Jair Bolsonaro, que foi a questão do distanciamento social, né, dizendo que a OMS ela não recomendava mais o distanciamento social em um determinado momento. A gente teve ali o período em que a OMS paralisou as pesquisas que estavam sendo realizadas com a hidroxicloroquina barra cloroquina, com o temor que existisse. Existissem efeitos colaterais mais graves, e também foi utilizado isso de forma muito política, pela indústria da desinformação. Então, realmente, ela é um player principal. Aqui no Brasil, a Cecília citou outros que foram alvos permanentes, como a Fiocruz, né? Nós temos depois também do início do processo de testes de vacinas, o Instituto Butantan também virou um alvo predileto, mas eu acho que nenhuma autoridade foi alvo maior do que os governadores e prefeitos. A gente está falando de uma crítica aos estados e às prefeituras, dizendo que, na verdade, eles estão aumentando os números da Covid-19 para dar ideia, para justificar medidas de isolamento social, de distanciamento social que eles estavam tomando. Então, a gente tem aí um processo muito forte, né, de escolha dessas autoridades. Em última instância, isso tudo rebate, pegando emprestado mais ou menos o que Cecília estava colocando, na figura de você questionar toda e qualquer autoridade, né? Uma coisa que já é um processo histórico, podemos dizer assim, que já dura vários e vários anos, que é questionar a figura do expert. Não quer dizer que apenas o conhecimento do expert seja válido, mas o conhecimento do expert está ali por um motivo, né? A ciência ela tem um papel a ser desenvolvido, o jornalista ele tem um papel a ser desenvolvido, o político ele tem um papel a ser desenvolvido. Então, quando a gente está questionando toda e qualquer autoridade, a gente automaticamente está questionando essa figura do expert, e aí a gente passa a viver num território em que opinião tem a mesma validade de estudos. E que se eu acredito que eu tomei chá de hortelã durante 3 dias seguidos e me curei da Covid-19, então, logicamente, isso quer dizer que chá de hortelã cura a Covid-19, o que não é verdade, né?
O que é, inclusive, uma grande contradição, né? Porque, ao mesmo tempo, todas as expectativas da população, os olhos dos jornalistas se voltam para a ciência em busca da cura. E, ao mesmo tempo, o especialista é tão fortemente atacado, né? Então, essa contradição aí tá bem, bem clara, né? No Saúde é o tema especial coronavírus de hoje. Estamos falando sobre desinformação e pandemia, com a participação da professora do curso de publicidade, coordenadora do curso de publicidade da UFPE e coordenadora das nossas redes sociais, da Rádio Paulo Freire, Cecília Almeida, e também com a participação do doutor em comunicação e pesquisador do coronavírus em xeque, Ivo Henrique Dantas. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente de casa. Uma outra questão que apareceu na pesquisa que vocês realizaram, Cecília, tem muito essa estratégia do deboche, né? Como uma forma de desvalorizar, né? O que é que você pode explicar para a gente sobre isso?
O Donald Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui no Brasil, que tem uma retórica bastante agressiva na forma como eles se colocam, né? E o deboche é muito comum da parte dos dois, né? Então, na hora que O Bolsonaro, por exemplo, fala: ah, mas o brasileiro ele pula no esgoto, nada, volta e não fica doente. Então não vai ser uma gripezinha que vai pegar ele, né? Isso é um deboche, né? Uma forma de debochar da gravidade da doença, mais uma vez, como uma maneira de minimizar o impacto da doença, sugerir que outras coisas deveriam ser mais importantes e desviar o foco da própria inoperância do governo diante da pandemia, né? Numa situação fora de controle. Então, agora, por exemplo, o deboche vem sendo usado, como o Ivo comentou, para atacar especialistas que alguns nomes que se destacaram desde o início da pandemia como grandes promotores da divulgação científica. Então, a gente vê nas redes um grande movimento de crítica às previsões que alguns desses especialistas fizeram, por exemplo, em relação ao número de mortos que a gente estaria agora. Se não se seguissem as recomendações de distanciamento, né? Se não houvesse quarentena e tudo mais, que bem ou mal houve aqui no Brasil, mas houve algumas previsões feitas no início da pandemia, por exemplo, pelo Atila Iamarino, né? Em que ele projetou aí uma grande quantidade de mortos, mais do que temos agora, se nenhuma medida fosse tomada. E aí a gente vê o deboche aparecendo quando esses números não chegam. Ah, mas cadê? Não disse que ia ser mais de 1 milhão de mortos, que iam ser 3 milhões de mortos. Agora estava esse o debate no Twitter, né? Hoje, especificamente, essa discussão acontecendo. E aí isso é uma forma de descredibilizar justamente a autoridade daquele especialista, ou de tirar a importância de um fato, né? Ah, tá vendo que não é tão assim, tá vendo que não é isso. E isso tem sido uma forma de atacar, de manter a pandemia nesse constante cenário de disputa, de agressividade entre grupos que defendem visões políticas diferentes, né? Mais uma vez, desviando da saúde e chegando no terreno da política, e nesse tipo de política, né? Essa política da agressividade, da violência, e o deboche aparece como uma forma de fazer essa política também.
Ivo, você que acompanhou as agências de checagem, né? O que mais você gostaria de colocar aqui, de apresentar aqui nesse processo de investigação?
É interessante a gente perceber que mais até do que esse movimento político, apenas que é claramente o que tem tido como centro, né, aquilo que impulsionou a indústria da desinformação ao longo de toda a pandemia, observando as agências de checagem, a gente consegue perceber como algumas dessas desinformações, algumas dessas informações falsas ou deturpadas, elas conseguem adquirir uma relevância extrema, né? E aí, quando eu estou dizendo isso, é porque a gente observa que as agências de checagem, elas normalmente elas param para analisar uma fake quando essa fake ela tem uma repercussão muito alta na rede, né? E essa ligação direta também com a forma de compartilhamento que é feita por figuras públicas, ela está intimamente ligada aí com essas checagens que acabam sendo realizadas pelo tamanho do impacto que a gente tem. E aí, nesse processo, Paulo, a gente consegue perceber como esses temas eles foram aparecendo, né? Eu falei para o internacional. O primeiro é a questão do uso das máscaras, né? A gente tem aí todo um questionamento de que essas máscaras durante o período estavam conectadas, vindo contaminadas, vindo da China. E as agências, isso ficou muito óbvio quando a gente observava a checagem das agências, que ali foi um movimento específico de um período de tempo em que a gente teve uma grande proliferação de informações sobre esse assunto. E a outra, que é algo que eu espero, inclusive, que continue ainda pela fase que a gente vive da pandemia, que são as fakes que as agências têm desmentido em relação à pesquisa de vacinas, né? Então, a gente tem um processo aí, inclusive esse final de semana, uma nova polêmica já envolvendo, então eu espero que essa semana a gente venha observar novas fakes, que é a ideia do movimento dos antivacinas, né, dos antivaxxers, que são aqueles que acreditam que vacinas, na verdade, são feitas para dominar as pessoas, que é para implantar chip do governo, que vacina, na verdade, é para matar pessoa que é pobre, que a ideia de vacina não deveria ser obrigatória, etc., né? Quando a gente sabe que, na verdade, a vacina, a gente não está só se protegendo, a gente está protegendo outros também, né? A gente tem o um risco aí, não estou falando nem especificamente apenas da Covid, tem o um risco de as pessoas parando de tomar vacina para certas doenças, que essas doenças que são praticamente erradicadas voltem a assombrar a sociedade de uma forma geral. E aí isso chamou muita atenção, porque a gente teve agora esse final de semana um movimento, inclusive na Alemanha, né, dos antimáscaras também, que foi extremamente difundido mundialmente, e especificamente sobre a vacina, uma polêmica que apareceu aí nos últimos dias, que foi em relação à publicação da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, falando que as pessoas, na verdade, não seriam obrigadas a tomar a vacina. E a gente começa aí já a ver mais uma vez toda essa polêmica voltando. E com certeza, quando a gente observa as agências de checagem, essa relação fica muito, muito bem observável entre esses assuntos.
Recentemente, o Twitter e o Instagram ocultaram publicações dos presidentes Donald Trump dos Estados Unidos e de Jair Bolsonaro aqui do Brasil, alegando que as publicações continham fake news, mas vários outros perfis de políticos, de pessoas comuns e até os robôs, né, disseminam fake news em massa, continuam publicando notícias falsas. Por que é tão difícil o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter colocar em prática políticas de combate às notícias falsas? Cecília?
Bem, acho que antes é bom a gente diferenciar um pouco a dinâmica de cada uma dessas redes que você mencionou. O WhatsApp é uma rede de conversa, um aplicativo de mensagens, né? Na verdade, não é exatamente uma rede social, mas a gente considera como sendo, porque tem essa questão dos grupos que ficaram muito populares, né? Mas enfim, ele foi feito para ser um aplicativo de troca de mensagens interpessoal, né? E aí ele tem uma tecnologia de criptografia de ponta a ponta, enfim, o conteúdo é difícil de ser rastreado por um terceiro, por uma pessoa que não faz parte da conversa. Então, segundo eles, o próprio aplicativo não mantém o registro das conversas que acontecem no aplicativo. E aí, enfim, por isso, já por isso, seria muito difícil colocar em prática qualquer tipo de controle ou monitoramento do que circula lá dentro. O que é que o WhatsApp tentou fazer? Algumas medidas que foram mais ou menos eficazes, mas a gente ainda pode pensar em outras formas. Eles botaram uma limitação na quantidade de vezes que você pode encaminhar uma mesma mensagem, né? Como uma forma de tentar, pelo menos, retardar a velocidade com que esses conteúdos circulam, mas isso na prática ainda é muito pouco, né?
Ivo, eu gostaria que você, se quiser acrescentar algum aspecto sobre essa pergunta, e incluir, inclusive, a parte que você estudou mais diretamente, né? Como as agências de checagem de notícias, elas contribuem para o combate às notícias falsas. Como elas trabalham?
Eu queria começar justamente complementando a fala de Cecília e pegando um gancho de uma palavra que ela usou muito, que é a transparência, né? Acho que quando a gente está falando dessas plataformas, a gente ainda tem hoje em dia um problema muito sério, que é a falta de transparência sobre como é que elas funcionam, sobre quais são os critérios dos algoritmos, etc. Quando a gente fala aí do WhatsApp, como Cecília colocou muito bem, toda a conversa ali, na teoria, ela acontece já em um ambiente que não é transparente, né? Há toda essa privacidade que envolve a lógica por trás do WhatsApp. Mas quando a gente pega um Facebook, um Twitter, que tem como ideia conectar, e esse conteúdo, em teoria, ele está ali mais aberto, né? É acessível pelos amigos, por quem segue, etc. Eu acho que a gente tem que começar a discutir de uma forma mais dura com essas plataformas de redes sociais sobre a transparência delas. Porque, por exemplo, essa ideia da gente, vou simplesmente tirar o conteúdo que foi publicado e aquele conteúdo foi demarcado como falso. O que é que me garante, se eu não tenho transparência sobre o algoritmo da plataforma, que aquele conteúdo, ok, foi bloqueado, mas um outro conteúdo o algoritmo ele não está ali aumentando a visibilidade dele ou diminuindo a visibilidade dele. Imagine você que eu publiquei algo hoje, vamos supor, e aí não foi marcado como falso, mas eu não tenho como saber se o algoritmo, por alguma palavra que eu escolhi ali escrever, ou ser uma crítica A ou B, automaticamente o algoritmo do Facebook ele vai diminuir a quantidade de pessoas que veem aquilo, né? Então é importante essa transparência antes de qualquer coisa. Se você pegar todo o processo de crítica à desinformação, que de uma forma forte, né, vem ali desde 2016, como eu estava falando, sempre essas plataformas elas estão no centro da discussão. A gente pode falar de indústria da desinformação, a gente pode falar de por que as pessoas compartilham, de que tem políticos com intenção, mas no fundo, em última instância, existe um ambiente ali que é propício para que essa desinformação acabe circulando e atingindo cada vez mais pessoas.
Que agências de checagem de notícias você recomenda para os ouvintes verificarem, seguirem, tomarem conhecimento?
Aqui em Pernambuco a gente tem um projeto muito legal do Jornal do Comércio, que é o Confere Aí, inclusive participou de várias edições do nosso do Coronavírus em Xeque, e também faz parte aí de um projeto que é o Projeto Comprova, que envolve mais de 20 veículos de comunicação brasileiros que fazem checagens cruzadas. O que é isso? Então, eu sou um jornal, Cecília é outro, você faz parte de outro jornal. Normalmente essa informação ela só vai ser publicada pelo Projeto Comprova como algo que é fake, por exemplo, se mais de um veículo confirmou que aquela informação ela era fake, era deturpada, descontextualizada. Então, existe meio que um autocontrole aí dessa checagem que é bem interessante. A agência Lupa, né, que é uma das primeiras iniciativas brasileiras de checagem de fatos. Nós temos também aqui, principalmente em períodos eleitorais, iniciativas da Marco Zero. Conteúdo também, que é um não só de checagem, mas também é uma ótima fonte de informação independente. E temos também a agência Aos Fatos, que também faz parte de uma rede internacional de agências de checagem.
No Saúde é o tema especial coronavírus de hoje, estamos falando sobre desinformação e pandemia. Para falar sobre isso, contamos com a professora coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da UFPE, Cecília Almeida, e o doutor em comunicação e pesquisador do coronavírus em xeque, Ivo Henrique Dantas. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Cecília, a imprensa sofre ataques diretamente, né, no Brasil e no mundo. Você mesma já falou que, né, vocês dois já falaram como esse processo de desinformação, né, ataca, né, a legitimidade ou a credibilidade da imprensa. Inclusive, aqui no Brasil, na última segunda-feira, dia 31 de agosto, a TV Globo exibiu uma reportagem que mostrou a ação de um grupo de funcionários, né, da Prefeitura do Rio para atrapalhar o trabalho da imprensa na porta dos hospitais. Ainda em agosto, o presidente Jair Bolsonaro afirmou a um jornalista que estava com vontade de, abre aspas, encher a boca desse jornalista de porrada, né? Inclusive isso virou meme, né? Vários memes nós vimos, né? Várias pessoas de todas as partes do mundo fazendo a pergunta que a jornalista fez, né? Então, essas agressões estão de algum modo relacionadas com todo esse processo de desinformação. Como você vê isso?
Os ataques à imprensa são parte de todo esse contexto de descredibilização da imprensa, né? Como o Ivo comentou mais cedo, essa figura do especialista está sendo muito colocada em xeque ou em contradição. Então, os jornais, emissoras de televisão, jornalistas específicos, indivíduos, né, têm sido muito colocados como antagonistas da sociedade, né? Como se não estivessem defendendo os interesses da sociedade e tivessem seus próprios interesses, né? Construindo esse cenário de muita desconfiança em relação à imprensa, e ao mesmo tempo um cenário meio bélico, aliás, bem bélico, né? De ofensas verbais e, de certa forma, estimulando ofensas, ataques mais diretos, né? Então, a gente tem instituições como a Abrage, por exemplo, fazendo acompanhamento de ataques que os jornalistas estão sofrendo desde o início da pandemia, de quanto isso vem se agravando conforme esse discurso contrário à imprensa vai se acirrando, né? E, ao mesmo tempo, ao atacar esses indivíduos, existe a tentativa clara de colocar em dúvida o que está sendo publicado pela imprensa, né? Então, isso acaba favorecendo um contexto de desinformação de forma muito visível, né? Não é uma relação de causa e efeito, mas com certeza esse é um dos fatores que a gente pode mencionar ao perceber como as pessoas vêm voltando sua credibilidade cada vez mais, acreditando cada vez mais em sites alternativos, em conteúdos feitos por amadores, na experiência individual do cara que fez um vídeo no YouTube, do que na imprensa, né, na grande imprensa.
Essa questão que você falou aí do vídeo, né, da experiência pessoal, me parece que é um formato, não sei se a gente pode chamar assim, ou uma estratégia muito frequente, né, a questão do testemunho, né, eu vi, ou eu vivi isso, e aqui tal, tome a minha situação como exemplo, né. Isso foi muito frequente, né? O que é que vocês observaram disso? Eu acho que teve um, inclusive, que ficou famosíssimo, que até na página do Facebook do presidente Jair Bolsonaro, ele compartilhou aquela história lá
da Ceasa.
O vídeo da Ceasa, né? Como é que vocês acompanharam isso?
É uma das estratégias que tem sido muito utilizada, né? E ela é muito fortalecida pela ideia do vídeo, pela ideia da imagem, né? É muito difícil você dizer que uma pessoa está filmando algo, que aquilo que ela está mostrando ali é mentira, né? Se você for pegar o vídeo realmente mostra uma feira vazia, né? Só que ele está apontando a câmera para um momento, descontextualizando todo aquele cenário, para querer criar ali realmente um testemunho de que ele está vendo aquela situação que está faltando comida, está faltando alimentos. Então é muito difícil, tanto que a gente tem uma preocupação crescente com a tecnologia que tem se disseminado, que é a ideia do deepfake, né? Ou seja, do fake mais profundo, se a gente for fazer uma tradução literal aí, que é a ideia justamente de você ter edição de vídeos, pessoas, né, personalidades políticas, falando, e você consegue botar praticamente qualquer fala na boca dela.
Em relação a ajudar o cidadão a identificar uma fake news, a suspeitar de alguma informação, como o cidadão, quando recebe, né, de alguma rede social, recebe uma informação que há indícios que ele deve supor, deve pelo menos ficar alerta, ou pelo menos ir procurar checar essa informação antes de acreditar? É possível dar essa orientação, Cecília?
A gente tem algumas orientações que, quando se trata de conteúdos desinformativos, de fake news, a gente dá de forma mais recorrente, mas veja que até isso foi ficando mais difícil, porque a indústria da desinformação ficou tão sofisticada que tem algumas dicas que às vezes não valem mais. Por exemplo, veja se o conteúdo é assinado por alguém, se aquele site tem expediente, tem responsáveis, veja as outras notícias daquele site que você está vendo aquela informação, né? Preste atenção no endereço. Mas, assim, algumas dessas dicas, elas às vezes não valem, porque a indústria da desinformação ficou tão boa em reproduzir conteúdos e tem utilizado técnicas, inclusive, do próprio jornalismo, se apropriando do próprio discurso jornalístico, para fazer conteúdos que parecem verdadeiros, né? Cada vez mais. Mas acho que uma coisa que sempre vale é, se você receber um conteúdo, antes, assim, não compartilhe, pelo amor de Deus, antes de verificar se tem mais gente falando sobre aquilo, se está em outros sites, se apareceu na imprensa, né? Se jornais mais confiáveis, que a gente tem como referência, se eles estão falando naquilo também, se aquele conteúdo não é velho, às vezes a notícia é verdadeira, mas ela é do ano passado, e está voltando a circular agora para parecer que aconteceu naquele momento. Então, verifica a data, verifica as informações, os elementos principais, né? O título da notícia, se tem muita exclamação, se tem muito adjetivo, se é uma coisa feita para tentar provocar uma emoção. E se isso está claro, né? Se tem aquele caixa alta, grito, exclamação, né? Ou então termos como absurdo, urgente, esses termos que acabam tentando provocar uma sensação de desconforto no leitor e que não são muito utilizados pelo jornalismo, né? De forma geral. Então, esses já são alguns sinais de alerta que o próprio título da notícia já pode te dar, né, para desconfiar daquilo.
Bom, a gente está finalizando o programa. Eu queria então passar a palavra final de cada um. O Ivo quer complementar essa questão e já nos atualizar nessa rodada final. Você até já nos atualizou que agora é o movimento anti-vacina, né? Então, façam um alerta, peço a vocês que façam um alerta. Cuidado, gente, não é por aí, né? Então, nos digam o que é que está acontecendo, rolando nas redes e que a gente não deve realmente passar adiante.
É muito dinâmico isso, né? Todo dia a gente tem alguma coisa aí que com certeza eles vão tentar compartilhar para que essa desinformação siga para frente. Acho que Cecília foi muito feliz em todas as indicações que devem ser feitas. Não compartilha, não compartilha, não compartilha. Isso tem que ser um lema. Primeiro checa. Se alguém te mandou essa informação, dá uma olhada ali de onde veio aquilo, né? Pergunta a pessoa de onde ela pegou aquilo. Normalmente, se a pessoa disser que não sabe, um tio mandou, tal, já desconfia, né? Como Cecília estava colocando. E sobre essa atualização, dada de atualização aí, vamos dizer que à medida que a gente tem uma maior flexibilização, a gente vai ter, obviamente, agora o foco em soluções, né? Ou seja, o foco vai ser em máscara, o foco vai ser em vacina, sem dúvidas. Estamos aí em setembro, existem promessas de vacina aí já para o final do ano, né? A Rússia já diz que quer começar a inocular a população agora, próximo mês. O Paraná, o estado do Paraná já fechou também uma parceria aí com a Rússia. Então a gente tem aí pelo menos 3, 4 vacinas que daqui para o final do ano vão ser tema de muita desinformação para tentar fazer com que as pessoas desconfiem mais e mais e cada vez mais dessa figura dos especialistas e, em última instância, da ciência.
Cecília?
Reforçando mais uma vez a ideia de não compartilhar, eu acrescentaria também que a gente não compartilha um conteúdo, mesmo que seja para criticar a notícia falsa, né? Existe uma grande quantidade de conteúdos falsos que acabam tendo ainda mais visibilidade, porque a gente começa a compartilhar para criticar, dizer, olha que absurdo o que estão compartilhando agora. Então a gente acaba jogando o jogo. Na melhor das intenções, para dizer até que é mentira, né, para desconstruir aquela ideia, a gente acaba dando mais vazão a um conteúdo, né? Então, sempre tente usar a contra-informação como forma de rebater esses conteúdos. Se esse conteúdo já foi checado, dá mais visibilidade às checagens feitas pelas agências, né? É muito difícil que os desmentidos tenham tanta visibilidade quanto o conteúdo falso, né? Mas é importante a gente continuar ajudando o trabalho das agências de checagem a circular cada vez mais, né? Para que a gente possa ter, de fato, um rebatimento, um combate propriamente dito dessas narrativas que acabam se tornando muito populares e a gente, às vezes, nem se dá conta do quão grandes elas estão se tornando, né? O movimento antivacina, o movimento antimáscara, tudo isso acaba se construindo dentro de uma rede ali que a gente nem tem tanto acesso, nem sabe aquilo está circulando.
Só para terminar mesmo, a pesquisa foi finalizada, né? Produziu 20 podcasts, Coronavírus em Xeque, que está disponível nas plataformas. Ivo Henrique Dantas também fez uma coluna, né, no Opinião Pernambuco, na TV Universitária, também está disponível no nosso canal do YouTube, na Rádio Paulo Freire. E agora a fase da pesquisa é partir para a produção de uma cartilha, né? Então, só rapidamente, qual é o propósito da cartilha?
Essa cartilha a gente está trabalhando nela agora justamente com a intenção de apresentar numa linguagem muito acessível, o mais acessível possível, quais são essas principais estratégias, como ficar mais atento para os conteúdos que se recebem. Então, um pouco de tudo isso que a gente discutiu nesse programa, inclusive, né, orientações e tentando ter uma linguagem o mais acessível mesmo é a palavra, né, o mais acessível possível para que isso chegue a ambientes em que essa discussão sobre a desinformação ainda não chegou, né, que de fato é um assunto muito complexo a ser tratado e que às vezes os termos em inglês, enfim, isso acaba distanciando um pouco da linguagem da maioria da população. Então, a gente está aí nesse esforço de tentar traduzir os achados, os principais achados da nossa pesquisa para uma linguagem mais simples e que, ao mesmo tempo, dê conta da complexidade do problema. Então, é o desafio que a gente está enfrentando agora. Além de sistematizar os resultados de tudo que a gente observou nesse período, né, e também a produção dos artigos e os relatórios de pesquisa, essa cartilha é o desafio que a gente está encarando daqui pelos próximos meses.
Obrigada, o Saúde é o Tema fica por aqui. Agradeço a participação da professora e coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da UFPE e coordenadora das nossas redes sociais, da Rádio Paulo Freire e do programa Fora da Curva, Cecília Almeida. E também agradeço a participação do doutor em comunicação e pesquisador do coronavírus em xeque, Ivo Henrique Dantas. Muito obrigada pela participação. Também informo que foi criada, né, articulação à Rede Nacional do Combate à Desinformação. Logo em breve teremos informações sobre o lançamento do site que você, ouvinte, poderá acessar e conhecer todos os projetos de pesquisa e de produção de produtos de combate à desinformação feito pelas instituições públicas de pesquisa. Bom, você pode ouvir tudo que foi produzido, então, do Coronavírus em Xeque, no formato de drops e podcast, no site radiopaulofreire.ufpe.br. O podcast também está disponível nas plataformas digitais, é só procurar Coronavírus em Xeque para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. E você também pode conferir a coluna de análise semanal de Ivo Henrique Dantas no programa Opinião Pernambuco na TV Universitária, no nosso canal do YouTube da Rádio Paulo Freire. Os vídeos estão disponíveis no IGTV do Instagram e no canal do YouTube da Rádio Paulo Freire. Caso tenha perdido o começo desse programa ou algum outro anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Esta edição fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção desta edição do Saúde é o Tema foi minha, Paula Reis, junto com os alunos da UFPE, William Araújo, de Jornalismo, e Carla Nogueira, do curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, que também fizeram o roteiro. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Lucas Dantas e Maria, de Rádio TV Internet, e Ana Sofia Ramos e Letícia Gabriela, de Publicidade e Propaganda, sob a orientação da nossa professora convidada de hoje, Cecília Almeida. Coordenação de transmissão, Catarina Apolônio. Obrigada, Catarina. Streaming, Felipe Novaes. Obrigada, Felipe. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema.
Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.